Voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Hoje, sexta-feira, 31 de maio, é Dia Mundial Sem Tabaco. Essa data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo e, segundo a OMS, ele é classificado como a dependência da droga nicotina presente em qualquer derivado do tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé. Para falar sobre esse assunto, quem está na linha conosco é o nosso doutor Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral e parceiro do Mulher Brasileira também. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira. Tudo bom, doutor?
Bom dia, Vânia.
Bom dia.
Falar de um assunto importantíssimo, né?
Verdade. Muito importante.
Você veja bem, apesar de tudo que já se sabe a respeito dos malefícios do tabaco, ainda cresce o número de fumantes, o que assusta.
Sim.
Você sabe que ao se fumar, a gente injeta no nosso organismo mais de 5 mil substâncias.
Nossa.
Agora você veja, qualquer coisa para ser considerada boa pode ter 1% de malefícios.
Sim.
Qual é 1% de 5 mil? São mais de 50.
Sim.
Substâncias potencialmente maléficas ao organismo daquela pessoa que insiste no hábito. Por quê? Porque gera uma dependência. Eu vou tentar explicar para os nossos ouvintes, e orientar o que fazer para acabar com este, eu diria, com este verdadeiro inferno,
é verdade,
que é o tabagismo.
É. Então, doutor, as pessoas que têm, por exemplo, esse, digamos, que são tabagistas, elas sempre alegam que tem uma dificuldade muito grande de parar com isso. É uma dependência muito grande, muitos começam muito cedo, como se fosse um modismo, um significado de, entre aspas, que não é independência, sou independente, agora tenho meu cigarro, eu fumo meu cigarro. E isso aí durante um tempo foi considerado moda, durante um tempo foi considerado chique, só que também depois de um tempo para cá, e um bom tempo, já não foi considerado nem chique, nem moda, nem coisa alguma. As pessoas começaram a despertar para isso.
Pelo contrário.
Mesmo,
né?
Assim, mesmo assim, ainda tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de vencer isso. Como é que faz?
Então vamos lá. Em primeiro lugar, que dificuldade é essa? Quando a pessoa traga, ou seja, aspira a fumaça do cigarro, das milhares de substâncias que ele tem, uma é nicotina.
Sim.
A nicotina é absorvida rapidamente pela corrente sanguínea e ela vai se ligar a estruturas que estão no cérebro. São os receptores nicotínicos. Num primeiro momento, essa ligação vai provocar algumas alterações, inclusive algumas alterações que podem prejudicar a parte cardíaca, a razão pela qual, por exemplo, recomendamos que não se verifique a pressão arterial de alguém que tenha fumado 2 horas antes.
Ah, não sabia.
Porque a nicotina acelera o ritmo cardíaco, pode aumentar a pressão arterial e está ligado diretamente à morbidade cardiovascular, sobretudo o infarto, mas também o derrame cerebral. Então você veja, mas supomos, aquela pessoa fumou, a nicotina está ligada, ela está muito bem, obrigado. Porém, à medida que o tempo vai passando, essa nicotina vai se desprendendo desses receptores no cérebro. E à medida que eles vão ficando vazios, uma série de sintomas começam a aparecer. Aquela velha história, eu preciso de um cigarrinho.
Sim, sim.
Por que precisa de cigarrinho? Porque a nicotina se soltou dos receptores no cérebro.
Entendi.
E aí a pessoa começa a ter um quadro de ansiedade.
Sim.
Fica um pouco agitada, ansiosa, irritada, aquela história do que eu preciso dele. Por quê? Porque quando a pessoa acende o cigarro, a nicotina, ao ser absorvida, volta a se prender nos receptores do cérebro e provoca o alívio desses sintomas. Daí aquela velha bobagem de que o cigarro acalma. Acalma,
sim,
droga nenhuma.
Exatamente.
Porque os efeitos fisiológicos do cigarro é exatamente o oposto. É uma descarga de adrenalina. Mas os efeitos da privação deles são terríveis. A razão pela qual é tão difícil a pessoa largar esse hábito, mas tem como. A grande notícia tem como.
Sim, sim.
Antes de falar daquilo que se pode fazer para largar, que é o que interessa no dia de hoje, que doenças estão associadas a esse, desculpe o termo, maldito hábito? Bronquite crônica tabágica,
sim,
que leva ao enfisema pulmonar, chamada doença pulmonar obstrutiva crônica,
nossa,
que restringe muito a qualidade de vida da pessoa, na medida em que, mesmo em repouso, ela já tem falta de ar. Quando ela tenta fazer algum esforço, obviamente que essa falta de ar aumenta muito. Aumenta o risco do câncer de pulmão, isso é sabido por todo
também,
mundo.
Também, também.
Por alterações que vão se desenvolvendo. Do câncer de mama na mulher, aumenta o risco do câncer de intestino. Ou seja, é uma doença que tem componentes que são cancerígenos.
Uhum.
Então, o hábito de fumar torna o fumante um indivíduo de maior risco de vir a ter um câncer.
Sim.
Que é extremamente grave. Aumenta o risco de infarto,
sim,
aumenta o risco, como eu já disse, de derrame cerebral, de crises hipertensivas levando à ruptura de vasos. Olha a quantidade de problemas que estão associados a esse hábito que de bom não tem rigorosamente nada.
E tem uma coisa que eu vou interromper, é o seguinte, tem aquela pessoa que de repente não fuma, mas está convivendo com alguém que fuma e passa a ser um fumante passivo. Ou seja, isso, o problema de uma passa para outra também, né? Claro.
É, na verdade, se você convive com um fumante e ele tem o péssimo hábito, que infelizmente alguns têm, eu chamo isso de falta de respeito, de fumar num ambiente fechado, todos que ali estão,
sim,
é como se fumassem um quinto do cigarro.
Nossa.
Então você não é fumante, mas convive com alguém que é.
Uhum.
Você fuma um quinto do que aquela pessoa está fumando sem tragar. Por isso é que algumas pessoas que não são fumantes têm condições que estão associadas ao tabagismo.
Sim, sim.
Aí na história social, não, meu marido é fumante, minha esposa é fumante.
É.
Então, primeiro lugar, se você ainda conserva esse hábito infeliz de vida, procure ambientes abertos para fazer o seu vício.
Uhum.
Jamais fume em ambientes fechados, e hoje já é lei em alguns lugares.
É verdade.
Você não entra no shopping fumando.
Não.
Nenhum restaurante você fuma.
Nem no aeroporto.
Há ainda alguns poucos que têm áreas abertas exclusivas para fumantes, mas são poucos.
São muito poucos.
Na maioria dos lugares hoje a gente restringe para tentar dificultar esse hábito que é tão nocivo à saúde do ser humano.
Verdade.
Dois seres humanos.
Exato.
Quem está fumando e quem está perto.
Uhum. Agora o tratamento, por exemplo, tem muita gente que opta por adesivos, acupuntura,
sim,
também,
chicletes
também, e aí, o que o senhor recomenda? O uso de cada uma dessas coisas, talvez psicoterapia, não sei?
Nós temos hoje, até no SUS, locais onde as pessoas podem ser atendidas, o INCA é um dos pioneiros nisso aí,
uhum,
de ajudar as pessoas a pararem de fumar, porque independentemente dos adesivos que são colocados, e pelo amor de Deus, se for usar adesivo, é porque você decidiu que não vou mais acender um cigarro.
Sim.
Senão a quantidade de nicotina que você está recebendo é absurda.
É.
Aquele adesivo é, na verdade, para fazer ocupação de receptores e ir diminuindo gradativamente, de tal modo que num determinado momento você já possa abandonar até o uso do adesivo.
Sim.
E às vezes nós damos medicamentos que aliviam os sintomas desse estado de privação. Muitas vezes antidepressivos, tem medicamentos específicos, mas eu sempre digo o seguinte, não cabe ao médico que não examinou o paciente, que não o conhece, prescrever qualquer medicamento que seja.
Sim.
Ele precisa conhecer o indivíduo e ele vai escolher, dentre as opções que são reservadas nesses casos, qual a mais apropriada àquela pessoa. Então o médico pode, inclusive, passar algum medicamento que vai aliviar os sintomas da privação, que como eu falei no início do nosso programa, Vânia,
sim,
eles podem ser muito desconfortáveis. Mas eu tenho como aliviá-los com medicamento. Então procure ajuda médica. Hoje os médicos, mais do que ninguém, conscientes dos malefícios do cigarro, do impacto que tem na saúde das pessoas, eles têm armas suficientes para te ajudar a parar de fumar.
E
a psicoterapia
bom.
É sempre útil em todos os momentos, para o fumante e para o não fumante.
É, exatamente.
A gente precisa de um pouco de higiene na nossa mente, que está tão contaminado o mundo que a gente vive.
É verdade, verdade. Muita gente tem assim, diz assim, ah, eu quero parar de fumar, mas dizem que eu não tenho personalidade porque eu não consigo. Mas é uma questão de tentar acreditar
não,
não dar ouvido para esse tipo de coisa, mas sim, vou conseguir. Acho que é
não se culpe por algo que é uma das tarefas,
sim,
mais difíceis que existem. Eu costumo brincar com os meus pacientes, doutor, já estou há um ano sem fumar. Eu digo que você só volta a fumar se for realmente muito estúpido. Porque você conseguiu algo que te torna difícil. Um ser humano privilegiado.
É verdade.
E muitas vezes a pessoa para porque ela decide, chega, não quero mais.
É
autodeterminação.
Uhum.
Eu decidi que eu não quero mais fumar. E não fuma.
E não fuma.
Essa pessoa merece de mim todos os aplausos possíveis, de pé, entusiasmado. Você é uma pessoa especial, porque você conseguiu fazer algo que muitas vezes, até mesmo com ajuda, tem dificuldade.
É verdade.
Mas se você tem um vício, procure os lugares apropriados, o próprio INCA, que você vai receber a orientação adequada para que a gente possa ajudar você a largar esse vício tão maldito.
É, danado, realmente, é muito ruim. E fora que você também quer colocar um perfume, não fica perfume, não aparece nada, nem perfume, nem nada, nem sabonete, né?
No que você abre a boca, acabou todo o Chanel.
É verdade. Verdade. Mais alguma orientação, então, você queira dar para as pessoas?
Não, eu acho o seguinte, as pessoas estarem nesse dia de conscientização mundial dos efeitos do tabagismo, que fumar não tem nada de elegante.
Não tem, não.
Muito antes, pelo contrário. Fumar é um ato deselegante, até porque você não está prejudicando a si próprio. Você prejudica
todo
a você
mundo, né?
E a todos que convivem com você.
É.
E se existe uma coisa que a gente preza nessa vida, é a nossa família.
É verdade.
Querer fazer mal a um filho, uma filha, e inclusive a gestante, né? A gestante fumando,
também.
A criança já nasce com baixo peso.
É.
Você veja os efeitos que podem existir em função do cigarro, inclusive para a gestante, o que é absolutamente proibido.
Sim, verdade.
Então, vamos tentar. Outra coisa importante,
diga,
já que você me deu essa brecha.
Sim, claro.
Mulher que usa pílula anticoncepcional, é muito comum, ela está proibida de fumar. Mas por que, doutor Silvio? Porque eu junto o estrogênio, que tem um risco cardiovascular intrínseco, com a nicotina. Eu junto duas substâncias no organismo daquela pessoa que aumenta o risco de uma trombose.
Eita.
Ela pode fazer um infarto. Casos de mulheres com menos de 35 anos que infartam, você pode escrever, minha amiga, era fumante e tomava pílula.
Tabagismo, nossa.
Exatamente. Então, você fuma, não use pílula. Procure outro método anticoncepcional, procure seu ginecologista e peça orientação. Mas o mais inteligente, procure alguém que te ajude a largar esse vício.
Ah, eu vou te contar uma novidade.
Diga.
Eu já fui fumante, não sou mais. É sério?
Você é um dos seres humanos privilegiados e que merecem de mim todo aplauso de pé.
Ai.
E gritos de ru-ru. Parabéns.
Foi difícil. Porque
não,
assim.
Não, mas não é fácil.
Quando era moda isso. E eu não fumava, o pessoal me criticava no colégio. Pô, nem fuma. Eu falei assim, meu Deus, isso é que eu tenho que fazer. Tem que fazer pra me enturmar. Naquela época, não é agora. E aí depois eu fiquei também anos para sair disso. Então foi difícil entrar nisso e sair nisso. Mas é uma vitória. Mas é uma vitória a cada dia. Realmente foi muito legal quando eu consegui. Mas eu fiz um tratamento no SUS, posso dizer o seguinte. Porque tem gente que fuma e diz assim, ah, meu Deus do céu, e agora se eu fumar um cigarro hoje? A questão é não ter a culpa, mas é você fazer o tratamento. Quando me falaram isso, eu falei, então tá. Aí foi mais fácil para mim. Porque eu me sentia culpada, de repente, quando não conseguia. Então, é muito legal que hoje a gente está conversando sobre esse assunto.
A autoestima fica muito baixa, a pessoa se sente uma fracassada e não é nada disso.
Exatamente.
É uma tarefa das mais difíceis e eu repito, sem auxílio é praticamente impossível.
É verdade.
Procure ajuda médica, os médicos estão conscientes e têm as ferramentas adequadas para poderem te ajudar numa tarefa que não será fácil e é bom que você esteja consciente disso desde o primeiro momento. Mas se você tomou a decisão, amigo, amiga, não há nada que impeça você de alcançar seus objetivos.
É verdade. Olha só, sou muito bom, hein? Saudade, viu? Que bom.
É que sempre bom,
tá
falar com você no programa
também.
Da mulher.
Gosto
obrigado,
muito.
Vânia, pelo
super
carinho
beijo.
Que eu sei que você tem por mim. Outro beijo grande por confidenciar as mazelas que a gente passa na vida.
Não é? É bom, né? Um beijo, fica
um
com
beijo.
Deus. Bom dia, bom final
fica
de semana.
Com Deus também.
Muito bom.
Tchau.
Falamos com o Dr. Silvio Provenzano e o contato dele é o e-mail, né? dr.silvioprovenzano@hotmail.com e o Silvio é com Y. Ah, tá pensando que não.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.